Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E começa agora mais um podcast da Paulus Editora. Eu sou a Roberta Molina e estou aqui com a Cleane Santos. Como vai, Cleane?
Tudo bem, Roberta?
Tudo jóia. Cleane, qual que é a novidade de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre novas descobertas e aprendizados sobre coragem, valorização pessoal, proteção, sabedoria, generosidade, amizades, defeitos, qualidades e exageros.
Uma coisa boa. Bom, gente, muito tudo legal. Isso está no lançamento da Paulus Editora, que é o Pequeno Baobá, do autor André Luiz Oliveira. André é professor e tem mais de 20 livros publicados para o público infanto-juvenil. André, como vai?
Tudo bem, pessoal. Um grande prazer poder estar conversando com vocês sobre o Pequeno Baobá.
Seja bem-vindo. André, o que podemos contar sobre a história do Pequeno Baobá?
Olha, o Pequeno Baobá ele surgiu de uma maneira... Ele foi concebido, né? Um pouco de uma maneira diferente do padrão, assim, de quando os livros nascem, né? Sempre, quase sempre, a partir do autor, né? Do texto. E aí depois, enfim, né? O original é apresentado à editora. E se aprovado, a editora procura um ilustrador, correto?
Sim, isso mesmo.
No caso do Pequeno Baobá, o processo foi inverso. Lucas Busato, que é um amigo meu aqui em Ribeirão Preto, já ilustrou alguns livros, nós já tivemos algumas parcerias, né? Ele, em 2014, me apresentou uns rascunhos, né, da história do Pequeno Baobá. E eu gostei bastante, ele me apresentou me convidando generosamente, vocês falaram de generosidade, né, agora há pouco, né, como um dos temas do Pequeno Baobá, me convidou para escrever um texto, para ilustrar com texto, né, os desenhos, né, toda a história que ele havia concebido.
Mas ele já tinha um enredo, ele já tinha mais ou menos, então, um enredo, um roteiro para você?
Desenhos.
Só desenhos, tá.
Né? Só desenhos e o título, o Pequeno Baobá. A ideia era mesmo a história de uma pequena árvore, né?
E
eu, inclusive, no início, eu gosto muito do traço dele, né? Do trabalho dele. Eu até comentei, poxa, Lucas, pode ser um livro de imagem, inclusive, né? Mas ele fez questão e eu dei sorte, né? Demos sorte. Porque aí o material ficou... Como vocês disseram, eu sou professor, né?
Sim.
Então, é aquela rotina de muito trabalho. Eu coloquei esse material, esse rasgo, na minha gaveta, a famosa gaveta do Criado Mudo ali, e ali ele adormeceu um tempo, né? E aí, ficou dois anos ali parado. Em 2016, num carnaval chuvoso, a beça, eu fui viajar com a minha família para Minas Gerais, um lugar bem sossegado, e falei, quem sabe... vai surgir esse texto agora, né? E surgiu. Eu escrevi o texto do Pequeno Baobá em 3-4 dias. E aí, inclusive, com a produção do texto, algumas ilustrações foram mudadas, né? Porque aí eu fiz a minha leitura ali, né? A respeito daquilo tudo. E foi muito bom. Fiquei muito feliz quando a Paulus, o Frei Alexandre, ele se interessou pelo material, né? E estamos tendo, embora o livro seja bem recente, né? Uma publicação bem recente, muitos feedbacks aí em escolas de Curitiba, escolas do Rio Grande do Norte, o pessoal já tem comentado como um material especial mesmo, né? Então, estamos bastante felizes, assim, eu e Lucas, né, com esse feedback inicial, né, do livro chegando agora no mercado, mas já conquistando aí os leitores e, sobretudo, os professores que trabalham como mediadores de leitura, né?
Bacana. André, numa pequena pesquisa, a gente descobre, então, que a árvore baobá, né? Ela é uma árvore de até 20 metros e ela pode viver mais de 2 mil anos.
Nossa, olha só, hein?
Foi proposital escolher baobá para passar por uma situação... Por situações, né? Tão próximas da situação das crianças na escola, em outros âmbitos da sociedade?
Olha, como eu disse, o baobá veio de presente para mim.
Sim.
Né? A minha questão, por exemplo, eu poderia ter um outro mote, que é a questão da África, né? Mas eu já vi alguns textos que abordam isso, né? Em várias outras editoras, até da própria Paulus, né? Então, eu pensei no baobá, e foi assim que ele me pegou, que ele me capturou, né, das imagens lá do Lucas, como a saga de todos nós, né, como a jornada do herói. a jornada do herói no sentido de buscar a felicidade, de buscar, de autoconhecimento, né? E sempre essa questão do sair para fora, se ver na perspectiva do outro, né? Para se perceber também melhor, né? Então a ideia foi essa, buscar como tema central aí essa questão dessa busca de uma inadequação inicial, e aí sim a gente pode pensar na escola como cenário, né? Grupos, né, de alunos, e, enfim, né? Uma inadequação inicial que faz com que a pessoa não se paralise, né? Como que o personagem se movimente. Né? Uhum. Se movimente em busca de algo novo, se movimente em busca de conhecimento, de autoconhecimento. Né? Então, a ideia, basicamente, foi essa, assim, né? Dessa percepção como é importante você encontrar um dom, né? Um carisma, uma habilidade, né? E, após isso, compartilhar. Dizia Joseph Campbell, né? A diferença da celebridade para o herói. Né? No caso do herói, é encontrar o seu dom para compartilhar. E a busca do pequeno Baobá, me parece, né, durante toda a narrativa, foi essa. E foi exitosa.
E eu queria que você explicasse um pouco, contextualizasse, né, quem está nos ouvindo, até onde a gente pode contar, claro, a história do pequeno Baobá, né? Porque a gente está falando aqui de algumas coisas e às vezes quem está ouvindo fala, mas qual é o enredo? Qual é a história? Vamos dar esse gostinho para quem está nos ouvindo, André?
Vamos dar esse gostinho sem fazer spoiler, né?
Isso!
o pequeno Baobá, estranhamente, nasce entre eucaliptos e sequoias, árvores gigantescas, não é? E com isso, ele quase, no meio dessas árvores grandes, né, enormes, ele quase não sente a luz do sol. E ele é cotidianamente ignorado por elas, né? Elas viviam em flerte, né? A sequoia e os eucaliptos se capando de sua fragrância e papos, com altos papos, né? Onde o Baobá era excluído. Aí o Baobá começa a maquinar um plano que quando chegasse maio, com os ventos outonais, ele com as raízes ainda em formação, né? Ele sairia andando, migrando pelo mundo, né? E logo que ele consegue sair, ele já percebe a luz do sol, enfim, né? E ele começa a caminhar, sempre, né? Eu gosto muito dessa coisa desse arquétipo do sábio, né? Do guru. E na caminhada ele encontra a Dona Pedra, né? E na verdade ele encontra a Dona Pedra no alto de um morro, né? De uma montanha, e para descansar um pouco, e aí ele encontra a Dona Pedra e eles acabam tendo ali uma conversa que, de certa maneira, abre a visão do Baobá da vida, né? E aí, a partir desse encontro, dessa conversa, o Baobá segue seu caminho, muito querendo ajudar, querendo ter amigos, né? E às vezes mete o galho onde não é chamado, né? Às vezes até com boas, né? De boas intenções, o mundo está cheio, não é verdade?
Sim,
então, assim, ele vai buscando, né? Nos encontros que ele vai tendo em seu percurso, descobrir qual que é a maneira dele ajudar, qual que é a maneira dele conquistar, né, amizades, enfim, né?
E é assim na vida,
né? Uma coisa que eu gosto muito, né, e acho que não é um spoiler, mas eu acho interessante, que inclusive eu e Lucas discutimos no final, né, aquela coisa simbólica de você sair para fora para se encontrar, né, que é uma metáfora, no caso. E aí ele descobre, né, os seus potenciais, né, e começa até a considerar a possibilidade de voltar para o seu lugar, né, para o lugar onde ele não era feliz anteriormente, né, e aí também não posso contar mais, né.
Não, eu estou aqui também me segurando, porque nós lemos o livro, né.
Está maravilhoso.
E, maravilhoso,
né?
E eu acho que o livro mesmo, ele é cheio de metáforas, ele traz muitos recados, né, ele traz até para a gente, não só para as crianças, viu, André, até para a gente olhar ali e falar assim, olha, é bem por aí.
Eu no lançamento em Ribeirão, no Rio, né? Felizmente as filas foram grandes, né? Então o pessoal vai lendo antes de chegar na hora do autógrafo. Então os comentários, né, pessoas muito receptivas à história, tanto as crianças quanto os pais, né? E assim, essa questão da mensagem é uma coisa que acaba sendo muito polêmica, né? Eu escrevo desde 2006, sou professor desde a década de 80, né? E quando eu comecei a escrever, essa questão do mundo da conectividade é uma coisa muito boa, né? Então, você começa, como professor, eu sempre fui mediador de leitura, né? Então, você tem seus ídolos, né? Os autores nos quais você se inspira, que você admira. E aí, com o advento do Facebook, na ocasião, eu começando a escrever, eu procurei alguns autores que eu admirava muito, que consegui ser amigo hoje de muitos deles, né? Mas uma pessoa que me deu um toque muito legal foi a Ana Cláudia Ramos, né? Eu tinha escrito um texto, né? E fui lá amolar ela, pedindo para ela dar um parecer, né? Mandei o texto para ela e ela foi muito generosa. Um outro texto, né? Um texto até que já foi publicado por uma outra editora. E ela comentou, puxa, André, esse texto ele tem uma narrativa que flui, é legal, né? A história é boa, mas você tem que evitar os pedagogismos, né? E de fato, ela estava certa, né? Como a minha seara é o do professor, muitas vezes você fica muito apegado na questão de uma mensagem, sobretudo uma mensagem, aquela coisa meio da moral da história, né? Então, você vai aprendendo, né? Quer dizer, que você pode, é lógico que toda arte, né? A literatura, a música, ela passa, assim, mensagens, né? O interlocutor vai receber aquilo de alguma forma, né? Vai fazer a sua leitura, né? Então, mas eu gosto muito, e o Baobá eu acho que eu consegui, eu penso que eu consegui um pouco disso, quer dizer, você passar ali várias situações, como você mesma disse, onde a gente se enxerga nessas metáforas, né? E eu gosto particularmente do final, né? Porque no final, assim, na verdade, você vê que o Baobá, o personagem, o protagonista, se fortaleceu. E a vida da gente é assim, né? Muitas vezes, no nosso entorno, as coisas não mudam.
Não mudam, exatamente.
Né? Mas essa coisa de você se fortalecer é o principal, né? Eu acho, inclusive, é o que eu, como pai, eu procuro com meu filho, como professor, eu procuro com os meus alunos, né? A gente se fortalecer, independente da recompensa ou daquilo que a gente vai ter do entorno, né? Ou do meio onde a gente está inserido, né? E aí, nesse sentido, eu acho, né, sem falsa modéstia, que eu fui muito feliz ali no final da história, contemplando isso mesmo, né, que era a busca do Baobá, autoconhecimento, para se fortalecer e lidar com as coisas custosas da vida, né?
Você está vendo como não é um aprendizado só para as crianças, né?
Para todos nós,
para,
né,
todos nós, exatamente. É aquela coisa que você tem que enxergar o mundo. Tudo depende de como você vê o mundo, né? Porque, como você disse, o externo não muda muitas vezes, né?
E se posicionar, né? Ter atitude.
Sim,
mas...
sim.
André, conta pra gente, quando o Baobá escuta de outras árvores que ele é esquisito, ele fica magoado. O que o ajudou a lidar com o bullying?
Você pergunta como pessoa, na minha o próprio Baobá?
O Baobá, na historinha do Baobá.
Não, eu estou perguntando, porque eu estou até, inclusive, com um livro para sair do prelo, não é pela Paulo, que é uma história de bullying fantástica que eu sofri na infância.
Olha.
E a coisa é tão maluca, né, que eu estou com 55 anos, né, faz aí eu devia ter 10 anos, e a catástrofe só foi acontecer há 2 anos atrás.
Olha!
O Baobá, ali está subliminar também, né, quando eles falaram, como eu disse, né, as sequoias e o eucalipto eram indiferentes ao Baobá. E uma das únicas vezes que eles se dirigiram ao Baobá foi caçoando, foi zoando, como
sim,
diz a garotada.
Né? Pelo tamanho dele...
Isso, pelo tamanho dele, pelas características dele, né? Quando pequeno, não é? Então, esse foi, inclusive, um dos motes que fez com que... Vocês falaram de coragem também, que eu vi bem o preâmbulo de vocês aí, né? Antes de eu entrar na conversa. Esse foi um dos motes pro nosso amigo, pro nosso protagonista, buscar o melhor dentro de si e sair em busca de conhecimento, né? Então, eu acho assim que ali no caso do Baobá, na ativa, foi um fator a mais para ele tomar a decisão de se movimentar, de ir em busca de algo, né?
Ele já tinha isso, né? Talvez ele já tinha a esperança de encontrar algo novo, né? E a gente trazendo isso para a realidade de muitas crianças que não sabem lidar, né? Às vezes com sentimentos ou com a opinião do outro, acaba se trancando e acaba tendo um efeito contrário que o Baobá teve, né? Se fechando. Você, como professor, deve ter até vivido algumas situações assim diante de alunos, né, André?
Sim, sim. A ideia, você capturou bem a ideia, aí sim, né? Você perguntou sobre mensagens, eu comentei sobre a conversa, sobre a dica da Ana Cláudia Ramos, mas nesses detalhes do livro a gente busca, sim, né? Fazer com que as crianças, na perspectiva do personagem, né, ali envolvidos, seduzidos pela história, capturem também essas nuances, né, quer dizer, de que as situações indesejáveis, né, ou frustrantes não as imobilize, pelo contrário, né, onde elas, com essas situações, elas busquem com coragem, né, algo de bom dentro delas, né? Essas descobertas todas, né? Acho até que em relação à educação, como professor, né, nesses últimos anos, eu tenho 55 anos, quando eu era aluno, geralmente nós tínhamos o reconhecimento, né, da escola ou da comunidade escolar, quando você era bom de matemática com seu raciocínio lógico, ou você era bom em português, né? Hoje, com o advento das inteligências múltiplas, quer dizer, você tem a criança que acaba se sobressaindo no teatro, na musicalização, isso tudo é um contexto bem mais favorável, né, para que as crianças possam, né, se encontrar com as suas habilidades, né? Então, hoje eu acho que o leque é maior, né? Mas eu sempre penso muito quando eu vou escrever, mesmo na perspectiva mesmo desse mundo infantil, onde as pessoas muitas vezes equivocadamente, né, sempre dizem, poxa, a infância como de fato é a dimensão poética da vida, né? Mas tem muitas dificuldades, tem muitas infelicidades, né? Assim, é uma etapa bonita, poética, mas também de muito sofrimento, né?
E esses sofrimentos, você acha que é preciso falar sobre esses sentimentos? Porque muitas vezes o adulto mesmo quer não preparar a criança para lidar com frustrações e com outros sentimentos e acaba deixando com que esses angústias e medos, não falando sobre isso porque quer passar felicidade, isso e aquilo, é preciso falar sobre os sentimentos com as crianças?
E eu acho que a literatura, de maneira geral, evoluiu bastante nesse sentido, né? Porque muitas vezes, para a criança, digo isso como pai, digo isso como professor, até um certo ponto, a conversa com um adulto, referência, seja um pai, seja um professor, ela funciona, né? Depois tem que haver algo mais. E aí eu acho que a arte entra como fator decisivo, né? E nas escolas, a literatura em particular, né? E eu penso que hoje, a gente, se nós formos olharmos aí o acervo contemporâneo, nós temos muito mais livros voltados para essa discussão, né? Do medo, da morte, das relações homoafetivas, uma série de temas que até pouco tempo era tabu. E a literatura está a serviço disso também, eu penso, né? O professor que sabe utilizar esse recurso, né, às vezes tendo como preâmbulo a leitura, uma roda de leitura, para depois ir para a roda de conversa, né? Nós, inclusive, aqui no colégio onde eu sou diretor, nós trabalhamos com um projeto chamado Construindo a Convivência, né? E ele sempre acontece a partir da literatura, né? As reflexões, até produções de textos acontecem a partir da leitura de um material literário, né? Então, todos esses temas tabus, esses temas que lidam com esse lado, vamos dizer, com a sombra da infância, eles são muito importantes de serem tocados, né? Mas com conhecimento e com a ajuda, sim, mesmo da arte, né? Que sempre acaba sendo interessante. Eu falei isso agora há pouco, vou me repetir. A criança na perspectiva do personagem, né? A criança acaba se percebendo o outro através das narrativas, né?
Sim, e muitos vão se identificar com o Baobá.
Com certeza. Nós nos identificamos.
É.
André.
Outras com a sequoia, com o eucalipto.
Exato. Eu pensei nisso, André. Com certeza.
Vários,
né,
personagens aí. André, o que mais você gostaria de destacar na obra? O que é mais importante? O que você gostaria de deixar aí como mensagem?
Eu quero destacar mais uma vez, né, o trabalho do Lucas, né? A questão hoje, a meninada é muito da imagética, né? Quer dizer, não há dúvida de que o livro ilustrado é sedutor, é um objeto do desejo, não é? E eu já disse no começo que eu gosto muito do trabalho do Lucas, mas ele foi muito feliz. Vocês já viram o livro, acho que vocês devem concordar comigo. O Baobá, ele é muito carismático, né? O Baobá do Lucas aqui, ele é muito carismático, né? Então, destacar, além do que nós conversamos a respeito do texto, né, e tudo mais, eu penso que é um trabalho de integração, né? As imagens complementam o texto, eles se casam. O Frei Alexandre, né, nosso editor, né, o editor da Paula, escreveu num dos primeiros e-mails, quando ele disse o sim, né, que é o que a gente, todo autor, espera, né, ele até usou esse termo, né, o texto e ilustrações casam muito bem. Né. Então, eu penso que é um livro que é um objeto do desejo. Né, assim, eu acho que a criança... E senti isso, inclusive, no lançamento no Rio de Janeiro, porque aqui na minha cidade, né, nós tivemos a presença maciça das crianças, que são meus alunos, inclusive, né, no Rio... Era um público um pouco diferente, né? Mas, assim, a gente percebia que, na medida que as crianças com seus pais e avós chegavam ali perto do livro, sobre a mesa ali, né? Eles ficavam fascinados com a capa, né? Com a figura simpática do Baobá aqui na capa, né? Então, eu destaco, né, também esse trabalho do Lucas, né? E aproveito para esse momento para dizer o tanto que eu sou grato pela confiança, pela generosidade dele, confiança de me presentear aí com essa... E me chamar para essa incumbência, né, de escrever um texto sobre as ilustrações que ele havia criado. Né?
André, muito obrigada pela sua participação. Né? Parabéns pelo livro Pequeno Baobá. Parabéns também ao Lucas Busato. É uma grande alegria tê-lo aqui explicando, conversando e contando sobre essa obra que com certeza vai ser muito significativa, não só para os professores, mas como para todos os pais, educadores, para todos os responsáveis que querem compartilhar uma leitura agradável, com ilustrações riquíssimas, que com certeza só tem a acrescentar.
Poxa, eu agradeço também a oportunidade de estar podendo falar sobre o Baobá, né, com vocês, e sobretudo a editora Paulus, né, ao Frei Alexandre, né, foi uma grande alegria. Eu tenho, né, em 2012 eu publiquei meu primeiro livro pela Paulus, chamado Bichos Diversos, uma compilação de poemas, né?
Sim.
E eu já aguardava bastante tempo uma nova publicação pela Paulus.
Que bom.
Né? Então, eu estou muito grato a Paulus e agora a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre esse livro que está chegando aí no mercado.
Que bacana. Tá. Parabéns, André. E você encontra a obra O Pequeno Baobá, do autor André Luiz, em toda a rede Paulus de livraria ou, se preferir, em paulus.com.br. Um abraço, Roberta.
E até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina, Cleane Santos. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.